Bom dia, queridos ouvintes. A partir desse instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de José Lázaro.
Querido amigo, querida amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. Um programa direcionado a você, trazendo-nos as informações à luz da doutrina dos Espíritos, fazendo com que possamos chegar a meditar, a pensar, a cultivar na alma, dentre as possibilidades dos valores da vida, o incentivo aos valores da espiritualidade. Esteja conosco. Nesta hora seguinte, estaremos direcionando a você algumas importantes informações para que te possa auxiliar no dia a dia, nas suas meditações, no cultivo do seu sentimento, na valorização intensiva do bem e do amor no seu coração. E esse programa é um serviço prestado a você, um serviço dos ensinamentos espíritas. Nós estamos todos a postos para que o nosso programa se desenvolva de uma maneira e de uma intenção muito graciosa. E para isso nós temos aqui a participação amiga de José Turíbio de Oliveira, da Casa Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Os nossos outros amigos participantes do programa, o Hélio, o Cândido, o Mário, o Ricardo aguardando a sua participação através do nosso telefone. Já vamos iniciar as suas considerações, Turíbio. A família, nós sabemos que é importantíssimo para todas as pessoas. E como ela é demonstrada diante os ensinamentos espíritas? Qual é o valor qual o valor que o Espiritismo dá à família?
Bom, antes de mais nada, a minha saudação a todos os ouvintes e dizer que queira Deus que nós tenhamos mais um programa de muito aprendizado para todos. Bom, na concepção de família, nós podemos dizer que o homem é um ser gregário. Por natureza, ele é um ser que precisa estar junto com outras pessoas. Então, essa agregação de pessoas geram as unidades familiares ou as coletividades, que acabam sendo as células da sociedade, né? Então, por concepção, a família é aquilo que mantém a sociedade viva, a sociedade ativa, que mantém o homem na vida em comunidade. Então, nós podemos dizer que, na concepção espírita, é muito importante o elemento família. Por quê? Porque o objetivo final de uma família é a solidariedade fraternal. Por que essa solidariedade fraternal? Porque há necessidade de nós pensarmos no futuro do espírito. E o futuro do espírito é justamente a evolução, a coletividade. Todos nós estaremos numa grande família num dia, onde estaremos muito próximos do nosso Pai, o Criador Maior. E na família, uma outra razão da importância na concepção espírita, na família nós temos a oportunidade de praticar a caridade, praticar a tolerância, né? Praticar a ajuda mútua, que são princípios básicos de qualquer conceito espírita, né?
Se o lar, então, estiver desagregado, Turíbio, promoverá aí uma dificuldade na evolução da alma?
Poderá promover aí uma certa dificuldade do espírito encontrar os caminhos adequados para a sua evolução, e vai criar um tormento maior, vai criar uma dificuldade maior para o espírito na sua evolução. Então é muito importante que o lar esteja muito bem sedimentado, que o lar esteja construído em bases sólidas, em bases cristãs, para que o espírito possa evoluir de uma forma perene, de uma forma constante, sem traumas, sem dificuldades. Lamentavelmente, a gente sabe que não é sempre que acontece desta forma. Então, mas nós sempre deveríamos trabalhar com a hipótese de que o Espírito deveria encontrar nos lares a receptividade necessária para a prática do amor, da caridade, da tolerância, como nós dissemos, né?
É, se nós temos uma preparação intensa para chegarmos à faculdade, temos uma preparação adequada para desenvolver aí os recursos profissionais dentro das indústrias, uma preparação devida para que a sociedade seja mantida pelas leis, precisa ter uma preparação também para se formar o lar, a família? A doutrina espírita orienta esses fatores que o indivíduo se prepare, o casal se prepare, entenda as suas dificuldades que virão, as suas lutas, os seus entretantos e os seus poréns?
Essa é uma colocação interessante, José, porque, observe bem, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele permite que os espíritos, uma vez no plano espiritual, eles se procurem mutuamente pelas afinidades, pelas suas simpatias, pelas suas semelhanças de tendências. Então, isso possibilita com que, no plano espiritual, os espíritos estejam mutuamente se buscando, se procurando, se preparando para as encarnações. Então, neste momento de preparação, a bondade, a engenhosidade espiritual faz com que espíritos afins se agrupem e estejam efetivamente juntos durante a encarnação, construindo, ajudando outros espíritos que são enviados para a família sob a forma de filhos, de parentes, de amigos, daqueles que vão circular por perto da unidade celular que é a família. Então a preparação existe, assessorada por grandes mentores espirituais, pelo grande mentor de cada família, pelos trabalhadores do plano espiritual superior.
Certa vez nós líamos uma página de um amigo espiritual, Augusto César, e ele dizia o seguinte, ele fazia uma comparação da vida no lar, a vida de um casal, a vida de uma família, em relação às fases da natureza. Então o namoro seria como que a maravilha da primavera, cheia de flores maravilhosas, perfumadas, a aparência mais bela possível. No momento do casar é o verão, né? É a quentura do sentimento, né? É a luz clara do relacionamento. Depois vai se acontecendo aí algumas pitadinhas de sal a mais, algumas agulhadas a mais, o outono começa a esfriar um pouquinho o relacionamento. Aí ele concluía, se nós não cultivarmos intensivamente os valores da primavera no relacionamento dentro do lar, seja marido e mulher, pais com filhos e companhia, ao chegarmos o momento do inverno, nós estaremos com os corações gelados. Que relação poderia...
A relação é bastante marcante, porque, observe bem, José, essa brilhante colocação que você faz, ela nos leva a refletir da necessidade de nós estarmos sempre nos preparando, mesmo que a família passe por algumas dificuldades, que ela esteja se preparando, buscando sempre condições de manter acesa a centelha divina de cada um de nós, manter acesa a beleza que é a reencarnação possibilitada ao espírito. Por quê? Evidentemente, o espírito encarnado, ele ainda mantém as animalidades, ele mantém traços ainda conservados da sua condição de ainda em evolução. Então, isso faz com que surjam desavenças, surjam dificuldades, surjam transtornos no seio familiar. Mas, como ela foi formada, a família, pelo amor divino, com base sedimentada no amor, na bondade e na magnífica ajuda espiritual, tudo isso vai estar sendo amparado. Então, todas as dificuldades vão estar sendo amparadas por essa pleia de espíritos superiores, essa beleza que é o amor familiar. Então, o que acontece? Nas dificuldades, nos momentos de transtornos, etc., se você chamar a voz do amor interno que existe na família, a família vai superar, vai conseguir superar. E é por isso que a família é considerada, inclusive, sociologicamente, como o mais forte grupo social que existe.
Ô, Valdir, você está folheando aí algumas páginas? Fala para nós.
Eu estava aqui com Renovar-se e Viver, de Roque Jacinto e J. Manahe, e estava me chamando a atenção aqui com relação à família, que pede que seja atento à correção paterna, ouça sua mãe. Isso aqui são os conselhos para que aqueles que vivem numa determinada família possa estar adquirindo toda aquela sabedoria, né, que a família transmite, quando uma família, evidentemente, quando bem equilibrada, né? Diz: não abandone a sabedoria familiar, conquiste a sabedoria familiar para ter prudência. E depois, finalmente, diz assim, que a redenção espiritual começa no lar, né? Agora, José Turíbio, os espíritos que se ligam numa determinada encarnação pelos laços familiares são espíritos que já se conheciam no mundo espiritual antes da reencarnação?
O Turíbio vai meditando a respeito da pergunta. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, programa direcionado a você. Sobre hoje nós estamos com o tema família. Você que está aí ligando agora, entrando em sintonia com a nossa rádio, você está com o programa Semeando a Boa Nova.
Bom, o Valdir então perguntava se os espíritos, né, que se unem, né, pelos laços familiares são espíritos que já se conheciam no mundo espiritual antes da reencarnação.
Exato.
Então, os espíritos se unem em grupos no plano espiritual. E esse agrupamento era originário pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de tendências, né, pelas afinidades que eles têm em comum. O fato de encarnarem possibilita uma separação momentânea desses espíritos. Ocorre que eles acabam se ligando pela semelhança de forma de pensar, pela semelhança de evolução, de estágios evolutivos, pelas semelhanças de conhecimentos. Eles acabam se ligando, até pelas afinidades, né? E acabam formando essas famílias. Então, é óbvio que se essa afinidade existe e é marcante aqui no plano encarnado, é porque ela já é precedida lá no plano desencarnado, no plano espiritual. E todos acabam trabalhando para suas evoluções. Então o conhecimento realmente existe prévio à presente encarnação.
Interessante aí que nesse ponto o Espiritismo ele dá realmente uma ajuda muito grande para a sociologia, né, para a ciência das convivências sociais. Porque a sociologia, ela sabe, ela, como o Turíbio já disse, ela sabe, como ele citou, que é a célula mais da sociedade e a família. Mas não se tem assim, sem a ajuda do Espiritismo, por que que ela é, né? Como é que ela se forma? Por que que de repente você vai fazer ter um amigo tão distante da sua casa? Você às vezes anda no ônibus, no metrô, ou vai numa outra cidade, você encontra uma pessoa lá e você se torna amiga dela, assim, com muita afinidade, rapidamente você tem uma afinidade com ela, e você convive às vezes com 40, 50, 100 pessoas dentro da empresa que você trabalha, mas você tem amizade com um ou dois lá dentro, assim, amizade de levar na sua casa, de ir na casa dele, dessa pessoa e tal. Então tudo isso o Espiritismo traz essas informações que nós sugerimos aos nossos ouvintes, que procurem mais informações a respeito dessa aproximação, porque é que nós, como é que nós é formada essa família no plano espiritual, como o Turíbio está dizendo. Porque a família, muitas vezes, nós fica circunscrita ao do lar. Então a pessoa se prende ali com a esposa e com os filhos, que logicamente é a sua maior responsabilidade, e perde uma grande oportunidade de ampliar essa família, convivendo com outras pessoas em outros grupos sociais aonde ele certamente tem responsabilidade. Fala, Valdir.
Ou vice-versa, né, Hélio? Algumas vezes ele consegue fazer lá fora famílias e dentro de casa se comporta de forma diferente.
E, né? Exatamente, é importante isso que o Valdir falou, porque fora às vezes é mais fácil, né, do que dentro de casa.
Turíbio, conforme o Hélio já deu algumas explicações, então nós poderíamos dizer que os espíritos que reencarnam numa mesma família são espíritos afins, simpáticos entre si?
Nem sempre. Né? O Hélio colocou bem aí que os espíritos acabam descobrindo-se, né, aqui no plano encarnado, em situações aparentemente casuais. Então se encontram no ônibus, no trabalho, e vão formando grupos diferentes, né, até por afinidade. Acontece que nem sempre a família é formada por espíritos afins, que são simpáticos entre si. Por que que isso acontece? Então nós vamos entender que quando existe afeição, é um sinal de que já existe uma simpatia anterior à presente encarnação. Quando essa afeição não existe, quando existe aquela dificuldade de relacionamento entre pessoas da mesma família, etc., quando existem espíritos estranhos entre si, significa que o plano espiritual e o Pai, na sua bondade infinita, permitiu que esses espíritos, que são contrários em forma de se pensar, na forma de se relacionar, estivessem em contatos uns com os outros. Por quê? Porque como o objetivo é a evolução, há necessidade de todos se melhorarem. Então os maus melhoram-se em contato com os bons, né? Aqueles menos evoluídos, menos esclarecidos, vão obter o esclarecimento com os espíritos que possuem o esclarecimento necessário e acabam vivenciando experiências que são necessárias para o seu processo evolutivo. Então essa afinidade, que aparentemente é casual, que acontece no plano encarnado, ela foi, felizmente, previamente projetada, elaborada pelas equipes de engenharia espiritual que trabalham na montagem dessas unidades familiares aqui no plano terreno.
A doutrina espírita hoje nos traz a oportunidade de romper as barreiras e as fronteiras das quatro paredes do nosso lar. Porque, na verdade, todos nós estamos num exercício constante para aprendermos a ser irmãos, né? Seja dentro do lar ou fora do lar, todos nós partimos de uma fonte única, que é Deus. A grande família, como já foi colocada, a grande família é a humanidade. Dentro do lar, nas quatro paredes do lar, nós estamos ali no exercício fantástico, maravilhoso do amai, né? Então, muitas vezes, nós nos deparamos ao longo do tempo no relacionamento com o filho, com a esposa, com o marido, que começa a ter um pensamento, uma personalidade que se manifesta diferente, um hábito diferente daquilo que porventura nós imaginávamos, uma maneira de se situar e de se decidir, de se colocar na vida completamente oposta, até então conhecida. E diante disso, nós muitas vezes passamos a permitir que o nosso coração, o nosso sentimento, não continue a ter a mesma ação, o mesmo mecanismo. Certa vez, Chico Xavier, numa colocação sobre o ensinamento do perdão, nos fala sobre a necessidade de perdoarmos aos amigos. Quer dizer, perdoarmos os familiares, perdoarmos os pais, perdoarmos as mães, perdoarmos os irmãos, o marido com a mulher, o tio com o sobrinho, enfim, para que nós aprendamos a ver o que eles trazem de bom, porque nós também temos coisas inadequadas na nossa vida. Então a colocação do Turibe foi ótimo, mas na verdade sempre nós temos uma oportunidade do reencontro. Mesmo que os corações que estejam dentro do lar, numa circunstância diferente da vibração, da sintonia, da maneira de pensar e de viver que nós temos, mas nós temos relações profundas com essa alma. E principalmente o fator de vivermos o sentimento do amor. O lar é a oficina, né, verdadeira da educação da alma.
É brilhante essa tua colocação, José, porque vamos observar o seguinte, né? Os espíritos, né, quando eles se agrupam aqui em família, eles acabam sofrendo, em função do plano materializado, do plano fortemente material, acabam sofrendo um verdadeiro bombardeio de contrariedades e paixões inferiores. Então a família, ela é bombardeada constantemente, até pelo processo de agitação por que vive a sociedade, ela é bombardeada constantemente por problemas, por situações que acabam instigando ou até favorecendo com que os seus componentes acabem se distanciando, que eles se desliguem, vão embora, que acabem desunindo esses componentes grupais, né? Acontece que, como a base da sociedade é a família e o plano espiritual trabalha constantemente na sua preservação, em momento algum a instituição família vai se desagregar. Da mesma forma como nós vamos considerar que o amor, como José Lázaro muito bem colocou, é a base da formação dessas unidades. Então, nada supera o amor, porque a lei do amor é a lei maior na lei de Deus. Então, nós vamos encontrar que a família sempre tenderá a evoluir, independente dessas dificuldades que vão aparecer, desde que os componentes queiram.
Essa grande família que nós citamos, que é a humanidade,
ela tem um núcleo.
Desculpa. E esse núcleo é o lar. Quer dizer, ali estão aqueles que, sobre, com os quais nós temos responsabilidade direta, com os quais nós teremos realmente que temos responsabilidade e temos que fazer evoluir uns aos outros. Desse núcleo é que nós não podemos nos afastar.
Se Jesus nos ensinou que devemos amar nossos inimigos, imaginemos com que desvelo devemos amar aqueles que nos oferecem o coração. André Luiz.
Maria, Maria, essa nossa estrela guia, abrindo caminhos libertadores, a tirar-nos das grandes sombras para os mais altos.